A Bíblia como um clássico da literatura mundial. Uma série de 8 programas que apresentará as obras literárias da Bíblia, comentando sobre a sua origem, sua trajetória e como estes textos inspiram a cultura e a arte em todo o mundo.
Olá, a Rádio Libertação FM, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, apresenta o programa A Bíblia como um clássico da literatura mundial. E neste segundo programa falaremos sobre a trajetória da Bíblia até as grandes bibliotecas do mundo. Para explicar como os contos e histórias da Bíblia inspiram seus leitores, se tornando um grande clássico da literatura mundial, vamos ouvir o doutor em Ciências da Religião, Antônio Carlos Soares dos Santos, que é coordenador auxiliar do curso Lato Sensu em Filosofia da Religião na Universidade Metodista de São Paulo.
Falar sobre a Bíblia, né, para mim já é um prazer imensurável. Falar da Bíblia como obra-prima, né, como clássico da literatura mundial, é ainda mais prazeroso. Porque eu concordo com essa nomenclatura da Bíblia, né, que é um clássico mesmo da literatura mundial. Aliás, quando se fala da Bíblia como literatura, né, esse tipo de abordagem é atacado de forma impiedosa. Muitas pessoas não entendem quando se fala da Bíblia como literatura. No entanto, nós não podemos negar que é um texto escrito. Tem como negar isso? Não tem. A Bíblia é um texto escrito, um texto que pode ser didático ou poético, ou mesmo didático e poético, que é como eu acredito. Mas é um texto, é um livro. Talvez o grande impedimento, o grande conflito que as pessoas sentem é por considerarmos a Bíblia a palavra de Deus. Mas só que sendo palavra de Deus, como a cultura judaico-cristã acredita, é palavra escrita. E para ser palavra de Deus, esse texto precisa ganhar vida. E o texto ganha vida através de um processo de diálogo. Não é verdade? O texto só ganha vida quando ele entra num processo de diálogo com o seu leitor, a sua leitora. Por isso que é importante que a Bíblia seja dinâmica, ou seja, ela precisa ser interpretada, ela precisa falar aos nossos dias, sem que com isso ela seja violentada em seu contexto histórico e cultural. Isso é outra coisa que nós temos que ter em mente, que a Bíblia ela é o fruto de um momento histórico e de uma cultura. Isso não significa que ela não seja a palavra de Deus, não significa que esteja subestimando a sua inspiração divina de forma alguma. Isso é um fato. Então, para ser interpretada, para ela falar conosco, atualmente, falar nos nossos dias, ela precisa ser interpretada. Ela precisa ser, ter a sua recepção, através das nossas interpretações.
As narrativas, poemas e histórias que estão na Bíblia tiveram uma grande trajetória até chegar na obra escrita que podemos ler hoje. O professor Antônio Carlos explica sobre a trajetória de alguns textos e o gênero literário usado no livro de Gênesis.
Aí você pode perguntar, mas o que é esse negócio de tradição? O que é tradição oral? Tradição nada mais é do que a manutenção das histórias, através das suas características regionais, das suas características no tempo. Então, durante séculos, as histórias do povo da Bíblia se mantiveram dessa forma. Se mantiveram através da tradição oral, passando de geração a geração, essas histórias sendo contadas, recontadas. E isso cria, então, o que é uma tradição. Então, os primeiros escritos bíblicos, escritos mesmo, né, muito provavelmente surgiram ali por volta do século 7 a.C. Né, para você que gosta de ler na Bíblia, é mais ou menos ali no reinado do rei Josias, né, a ser escrito o texto bíblico. Então, antes disso, olha só, é muito tempo, são séculos, né, a história, as histórias da Bíblia foram passadas através dessa tradição oral. E na tradição oral tem um elemento muito importante que nós não podemos esquecer, mas é um elemento que nos assombra quando falamos, né? Mas que é parte do texto bíblico. Quando falamos, mas que é parte do texto bíblico, são as chamadas narrativas míticas ou mitologia. Né? Por que que nos assombra? Porque geralmente nós associamos narrativa mítica, né, ou mitologia com falsidade, com mentiras, com invenções, o que é um grande erro. Né? Principalmente no início do século XX, né, começou-se a descobrir que a mitologia é uma parte essencial para a explicação, para a construção, né, da história. Né? E a mitologia está presente na Bíblia, principalmente em Gênesis. Né? E ajudou na construção da identidade do povo hebreu. A mitologia está ali e fez essa sua parte. Né? Quando eu falo em mitologia, eu costumo dizer, né, principalmente para os meus alunos e aluna, que mitologia é uma forma de contar a história através das metáforas e dos símbolos. Né? A intenção da mitologia, o intuito da mitologia, ela não tem a intenção de explicar como aconteceu, mas sim por que aconteceu.
O doutor em filosofia da religião Antônio Carlos conclui a entrevista explicando como as obras literárias da Bíblia saíram do monopólio religioso para a popularização na sociedade, influenciando a cultura e a arte.
E tudo conspirou divinamente para que a Bíblia se tornasse hoje o livro mais vendido no mundo. Durante muitos anos, né? Muitos anos, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E foi o primeiro livro a ser impresso na história. A chamada Bíblia de Gutenberg, lá no século XVI, é considerado o primeiro livro impresso no Ocidente. E que auxiliou em muito a reforma protestante de Lutero. E as outras reformas que vieram depois. A popularização da Bíblia auxiliou na consolidação das reformas. Esse fato, aliás, esses fatos, né, juntos, fez da Bíblia um elemento popular. Fez da Bíblia algo que estava ao alcance de todas as pessoas, independente da sua classe social. Então, negar a Bíblia como clássico da literatura mundial é negar a sua beleza literária, né? É negar a sua capacidade de encantar, de inspirar, né? É negar a sua presença na história da humanidade, né? E é surpreendente como a Bíblia e suas temáticas se fazem presente na cultura moderna, né? É um engano a gente achar que a Bíblia está restrita aos ambientes religiosos, aos templos religiosos, né, às reuniões religiosas. Não, ela está presente em filmes, está presente em histórias em quadrinhos, está presente nas músicas, nas pinturas. Quantas e quantas histórias no cinema, né, histórias no teatro, histórias em livros, como eu falei, histórias em quadrinhos, né, histórias, poesias, personagens, muitos desses são inspirados nas narrativas bíblicas. Temas que estão presentes na Bíblia, né, suas temáticas, como apocalíptica, messianismo, salvação, céu, inferno, estão sempre rondando esses elementos. Não é porque eles copiam da Bíblia, porque ele faz parte da construção da nossa sociedade, né? Desde sempre. Verdade é essa, né? Desde sempre ela faz parte da construção da nossa sociedade. As nossas leis, né? As nossas inspirações artísticas, o quanto que não está presente a narrativa bíblica nessas dimensões.
Vamos ouvir agora o cordel Lava Pés, uma obra do compositor cearense Euriano Salles, inspirada nos textos da literatura bíblica.
Jesus só podia ser Deus, isso estava claro em tudo que fazia. Certo dia, durante a Santa Ceia, Jesus se agacha e pega uma bacia para molhar lavar os pés dos que com ele comeria. Pedro se invocou e disse que essa atitude não ia permitir. Jesus olhou para ele e disse: ou deixa eu lavar ou pode partir, pois comigo parte nenhuma jamais terá. Aí Pedro disse: menino, pois lava os pés, lave as mãos, lave as orelhas, pode até esfregar, pois onde tu for eu também vou estar. Aí Jesus, sabido que só ele, disse que Pedro negaria antes do galo cantar. Pedro se assustou com aquilo e não quis acreditar. Na verdade, nenhum dos discípulos acreditaram quando Jesus falou do que ia sofrer. E quando viram que não era brincadeira, os cabas começaram a tremer. Mas aí Jesus chegou assim, bem baianinho, assim, bem baianinho, assim, tranquilo e sossegado, e disse assim: oxe, homem, se aveste não, que eu vou, mas deixo minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas vou deixar o Espírito Santo que irá vos consolar. Rapaz, o homem foi perseguido, foi, e Pedro havia lhe negado. Morreu como foi previsto, foi lá, ué, crucificado. Mas diz aí que ele ressuscitou e a sua paz, ó, nos inundou, nos dando a certeza que tudo no mundo será consertado.
E você pode ouvir a partir do dia 14 de março o podcast Moisés e a Bíblia, que estará disponível no nosso site libertaçãofm.org.br e na plataforma Spotify. Até o próximo programa.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.